Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano. Começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre os golpes e ocorrências de fraude em empréstimos consignados, infelizmente muito comuns no nosso dia a dia. Quem vai conversar a respeito deste assunto comigo é o Dr. Mário Augusto Quinteiro Selegato. Ele é juiz de direito da comarca de Nova Londrina e diretor do Núcleo de Estudos à Distância da Escola da Magistratura do Paraná, EMAP. E é um prazer tê-lo aqui novamente conosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Dr. Mário.
Imagina, Patrícia, o prazer é todo meu. Sempre que precisar, pode contar comigo.
Então, para começar a nossa conversa, o nosso ouvinte entender o que é o golpe do consignado magistrado.
Então, a gente pode enxergar várias formas de golpe quando a gente fala em consignado, né? Primeiro, trazer um aparato histórico, assim, só para a gente entender, né? Quando claro. A população sai do campo e vem para centros urbanos, etc., ela precisa de serviços e produtos, e aí tem esses titulares de serviços e produtos que são, em alguma medida, maiores, mais poderosos do que esse consumidor, né? Que a gente enquadra como vulnerável.
Uhum.
E nessa necessidade, uma das necessidades é o crédito, aí a gente tem toda a ordem de golpes e fraudes, né? A gente pode exemplificar algumas coisas lícitas, outras que beiram o ilícito e outras que são absolutamente ilícitas mesmo. Você imagina, a gente tem muito, eu julgo isso todo dia, documentos que são fraudados e aí a pessoa, de repente, percebe que está tendo um desconto no seu benefício previdenciário. Por outra forma, às vezes a pessoa com alguma patologia, com alguma questão, ela acaba sendo enganada pela própria família, em alguma outra medida, isso é muito comum, recebe ligações e acaba celebrando contratos que ela nem sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer. E aí a gente chega às vezes para julgar e observa que, olha, a pessoa pegou R$2.000, está pagando todo mês e ainda está devendo 5, né, de tanto que os juros são. E cada vez, e a gente tenta controlar, né? Eu digo, o sistema de proteção ao vulnerável, o sistema de proteção ao consumidor, mas sempre se inventa mais, né? Hoje a gente julga muito, por exemplo, a reserva de margem consignada.
Uhum.
E os golpes são inúmeros, né?
É um tipo de ocorrência, magistrado, que pode funcionar de várias maneiras, não é mesmo? São vários tipos de golpes dentro dessa ocorrência. Muitas vezes, a pessoa, a vítima, como o senhor acabou de citar alguns casos aqui, ela nem sabe que ela está envolvida nesse golpe, não é?
Uhum. Às vezes ela morre sem saber, inclusive, né? Ela fica ali com o benefício dela. E às vezes alguém administra e não percebe porque a parcela é pequena e talvez alguém recebeu uma ligação, e isso é muito curioso. Você pega os contratos, não tem assinatura da pessoa, não tem nada. As pessoas descobrem os dados, entram em contato e com alguém, se é que entram, e simplesmente celebram contratos com as pessoas e você fica com essa dívida. Muitas das vezes, né, são pessoas extremamente humildes, sem condições, inclusive, sem discernimento para procurar os seus direitos e ficam nessa situação horrível, às vezes tentando contato, tentando entender o que está acontecendo e não conseguem.
O senhor que vem acompanhando, né, os casos e processos que chegam à sua mesa, magistrado, o número de golpes e ocorrências de falsos empréstimos consignados tem aumentado?
Nossa, exponencialmente. Muito, muito, muito. Infelizmente, muito. Porque hoje a oferta de crédito cresce muito, né? Especialmente para aposentados, pensionistas, servidores públicos, né?
Sim.
Que é de onde eles podem tirar, com certeza, mensalmente, né, alguma coisa. E aí você veja que em qualquer cantinho tem alguém ofertando crédito. Felizmente a gente teve uma inovação legislativa, né, a lei de superendividamento, que obriga essas instituições a explicar algumas coisas, inclusive a exigir se o nome já está negativado ou não, quanto que já existe ali de dinheiro retirado, de margem tolerável. Mas ainda assim a gente pode perceber, se for numa cidade grande, nem precisa ir para as grandes, qualquer esquina tem alguém ofertando crédito para aposentado e pensionista.
Exatamente. E é uma fraude que, além de virar uma dor de cabeça para muita gente, também para os bancos e instituições financeiras, não é mesmo? Que na maioria das vezes, né, que não tem nada a ver com esse tipo de golpe, né?
Existem instituições sérias, muito sérias, que acabam, às vezes, isso é muito comum, né? Delegam, abre ali uma entre aspas, concessionária, um responsável, credencia alguém, e aí esse credenciado acaba sendo golpista, inclusive utilizando o nome da instituição, que é séria, em muitos casos, mas acaba dando golpe em nome da instituição.
Agora, doutor Mário, como identificar os sinais de risco e evitar cair em fraudes financeiras? Quando há essa possibilidade, né? Diferente de aposentados e pensionistas, que nem o senhor falou, que às vezes vem lá debitado todo mês, descontado, sim, na folha dele, ele nem percebe e nem sabe que uma outra pessoa teve vantagem nisso, né?
Acho que o ponto mais importante, primeiro, é procurar uma instituição séria. Se eu quero fazer, eu quero coletar um crédito, procurar uma instituição séria, desconfiar de juros muito baratos, né? Mas também não aceitar juros abusivos, apesar de talvez precisar muito daquele dinheiro. Ter serenidade, estar acompanhado por alguém, conversar com pessoas, pegar uma referência, se aquilo funciona ou não. Sempre acompanhar sua folha de pagamento, o holerite, enfim, o que está acontecendo. Todo mês, né? Todo mês dá uma olhada se está certo, quais são as taxas que estão sendo cobradas, quais são os descontos que estão sendo feitos.
Sim.
E tomar muito cuidado com a história do superendividamento, né? Porque no Brasil a gente vive hoje um dos países com a população mais superendividada do mundo. Eu até tive o prazer de gravar um curso sobre superendividamento pela EMAP, e é uma grande parte da população superendividada nessa história de eu preciso de crédito. Até a piada que viralizou do Gustavo Lima, que não importa quanto custa, importa em quantas prestações fazem, e tomar muito cuidado com isso, porque isso vai virando uma bola de neve, né? E chega uma hora que não dá. Então, ter esse cuidado, ler um pouco sobre educação financeira, procurar quem entende para falar, procurar pessoas sérias, não aceitar de qualquer pessoa, de carrinho de som que anuncia na rua, de esquininha oferecendo crédito, acho que é por aí.
Até porque é bastante fácil, né? O senhor já citou aqui também, contratar um empréstimo consignado. A pessoa tem limites maiores, juros mais baixos, e ela pode ir acumulando diversos consignados. Sim. E chegar nessa questão que o senhor falou do superendividamento, né?
E veja que loucura, né? A gente tem um padrão de 30% consignável, né, da nossa renda, mas aí houve uma possibilidade da tal da reserva de margem consignável, mais 5% para, teoricamente, pagar um cartão de crédito. Um cartão de crédito que geralmente as pessoas não solicitam, não usam, nunca viram, mas está lá pagando mensalmente essa prestação.
E não há uma lei ou uma agência que regule esse cenário, magistrado?
Sim, Beatriz, existem várias, né? A gente começa pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, para a gente ser um pouco mais amplo. Depois a gente tem agências reguladoras dos bancos, a gente pode citar o próprio Banco Central, que emite várias normativas, mas infelizmente é aquela história de que o direito ele anda um pouquinho atrás da evolução social, né? No que Bauman dizia, que a gente vive uma modernidade líquida, né?
Sim.
As coisas evoluem em uma forma muito mais rápida, muito mais fluida do que o direito consegue acompanhar. Então, às vezes, precisa acontecer muita coisa ruim para nós, operadores do direito, percebermos e aí, então, tomarmos alguma providência.
Então, dá para, em caso de fraude no consignado, tem como denunciar, pode procurar órgãos como, por exemplo, o PROCON ou Sim. o próprio Banco Central?
É, a gente, na verdade, tem várias opções. Você pode ir ao PROCON, você pode fazer denúncias, reclamações na ouvidoria do Banco Central e, é claro, sempre se socorrer do Poder Judiciário, né? O Juizado Especial está atento, as varas cíveis estão atentas para que isso seja combatido, né? E hoje a gente tem a possibilidade de processo coletivo para aplicação de grandes multas para eventuais instituições que façam isso, a devolução do dinheiro, enfim, várias possibilidades, redução de juros, né? Se isso for comprovado, for fraudulento.
Sim. É, dá também, o senhor orienta, magistrado, a fazer, por exemplo, boletim de ocorrência para denunciar golpistas quando a pessoa consegue ter essa informação?
Isso. Quando a gente sai, e aí é muito triste esse cenário, né? Quando a gente sai do cenário meramente econômico, não, e vai para um cenário criminal mesmo, de fraude, de clonar cartão, clonar documento, aí é um pouco mais complexo, mais difícil a apuração. Mas o primeiro passo, com certeza, é o boletim de ocorrência. As polícias, em geral, né, as forças de segurança pública, têm criado os órgãos especializados, nesse tipo de combate a fraudes bancárias, para investigar, para tentar buscar o rastro do dinheiro, né? Apesar de, talvez, você não resolver recuperar o seu dinheiro, talvez você seja um dos elementos que ajude a derrubar uma quadrilha, alguma coisa nesse sentido.
Como a gente sabe que o principal alvo da prática também, né, são pessoas mais vulneráveis, Sim. aposentados, pensionistas, pessoas mais simples também, para quem está nos ouvindo, né, uma orientação. Tem como provar que não fez aquele empréstimo consignado? Tem como bloquear um empréstimo consignado indevido?
Com certeza, com certeza. Eu falo por experiência própria, a Sim. gente sempre vai analisar, e você veja, são pessoas muito, muito humildes, assim, que você ouve elas e claramente ela não se submeteu àquilo, os contratos não têm assinatura, se é que tem o contrato, às vezes você nem encontra a parte adversa, né, a parte que fez o contrato, para responder, aí nós, efetivamente determinamos a suspensão do desconto e se encontrarmos a outra parte, devolução, eventualmente devolução em dobro e fora os danos morais possíveis, né?
E tem desembocado muito na justiça, magistrado?
Infelizmente, assim, é triste porque é uma prática social que tem se alastrado. Vou dizer hoje que minha vara cível, meus juizados especiais devem trabalhar mais ou menos com 30% desse tipo de demanda.
É muita coisa, né?
Infelizmente.
E tem como a gente citar, assim, as principais maneiras desses golpes, magistrado, que nós estamos falando aqui, para até para o nosso ouvinte, né? Ficar ligado, ficar esperto.
Eu acho que o clássico são as clonagens de documento, né? Então, já fico alerta para tomar cuidado com documentos, para quem entregar documentos, preservar seus documentos em mãos, porque existe muita gente de olho, porque, assim, com dados básicos, assim, você faz uma ligação e contrata um consignado em nome de alguém.
Até tendo o número do CPF da pessoa, por exemplo, e sabendo o nome dela completo.
Infelizmente.
Por telefone dá para fazer um empréstimo.
Isso, infelizmente. Por telefone, nesses pequenos credenciados, porque é uma loucura para fornecer o crédito e receber o juro, né? Especialmente do aposentado, do pensionista, que é, entre aspas, garantido o recebimento, né? Então, tomar muito cuidado com os documentos, procurar, esse é o clássico, né?
Sim.
Não fazer essas coisas por telefone, que é muito comum também. Tomar cuidado com o credenciado, com quem você vai fazer, né, procurar as instituições sérias, conhecidas, Geralmente, por exemplo, os próprios sindicatos, enfim, os próprios órgãos ali de previdência, eles acabam ofertando por taxas boas, mas, claro, existe um pouco mais de documentação, de burocracia, então até desconfiado que é muito fácil, né?
Inclusive, magistrado, em função aí da dinâmica das redes sociais também, a gente consegue ver, por exemplo, no perfil do Instagram, né? Muitos anúncios de empréstimo consignado. Aí há ainda uma preocupação maior, não é mesmo? Fazer empréstimo via internet sem estar vendo essa financeira ou quem está emprestando, ainda corre o risco de receber links, códigos.
Sim, você tocou num ponto impressionante, porque a gente entra numa questão penal mesmo, criminal. Em poucos cliques, né, você é induzido por um anúncio ali, porque até aqui a gente estava falando até de um consignado que a pessoa recebia, né, alguma coisa.
Sim.
Dos juros abusivos, etc.
Mas agora, usufrui desse empréstimo, né?
Pelo menos em alguma medida, né? Agora, nessas questões de anúncios em redes sociais, na internet, você acaba sendo direcionado para sites fraudulentos mesmo, e em que você fornece seus dados, às vezes até faz um pagamento, da dó, né, das pessoas mais humildes, acabam fazendo um pagamento antecipado, olha, pague 1.000, mas vai receber 4.000 para pagar em 1 milhão de vezes, e você paga os 1.000 e não recebe nada, enfim, e você acaba sendo direcionado para sites de absolutamente prática de estelionato mesmo.
Muita gente cai nesse tipo de golpe também?
Muito, muito. Eu digo que eu julgo todo dia.
Casos, ações, demandas nesse sentido, magistrado?
Sim, sim, sim. De gente que simplesmente cai em fraude. Bem nesse sentido que você falou, às vezes, olha, o link aqui, você tem liberado 100 mil reais em consignado, com taxa de 1%, que é muito atrativo, né? Então, basta clicar aqui, fornecer alguns dados e, de repente, começam a fazer descontos. Ou, às vezes, você até faz algum aporte inicial e não vê nada. E essa parte triste que você não encontra essas pessoas, não encontra esse fornecedor, né? E a gente precisa evoluir muito em termos de investigação, de inteligência mesmo, né? Para buscar esses golpistas.
Ou seja, o cidadão ele está rodeado, né, por todos os lados de possibilidades de cair em um golpe.
Sim, sim.
Que orientações o senhor daria para o nosso ouvinte?
É aquilo que eu estava dizendo. Cuidado com... Agora a gente falou de redes sociais, sei lá, né?
Que piorou, né?
Que piorou muito. Cuidado com isso, né? Não se atraia pelo que parece muito bom, pelo que parece muito fácil... pesquisa, olha, pergunta. Eu sei que a gente é induzido a poucos cliques resolver as coisas. Todos nós estamos sujeitos, né? Quem nunca fez uma compra que nunca recebeu? Mas toma cuidado. Às vezes até se você não tem um esclarecimento muito grande, porque a gente vive uma população, infelizmente, com uma dificuldade intelectual. Então, simplesmente não faça. Procure alguém de sua confiança para fazer a leitura, para entender, para saber o que está acontecendo, para saber o que pode, o que não pode.
Até porque a nossa economia também, o senhor acredita que nesse momento ajuda a levar as pessoas a isso também? Tudo muito caro, inflação alta, economia nessa situação em que chegou, as pessoas não estão dando conta, né?
A gente estamos todos, em termos de país, super endividados, né? Uma inflação que consome, veja, eu estava vendo um estudo há pouco, que, salvo engano, um salário mínimo há 10 anos equivale a 100 e poucos reais hoje. Quer dizer, o poder de compra, quase nada. Então, as pessoas vão se socorrendo disso mesmo. E aí, no desespero, a gente faz bobagem, né?
Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais, doutor Mário, a respeito do tema discutido hoje aqui.
Bom, antes de mais nada, agradecer a participação, me colocar sempre à disposição. É um tema que eu adoro, um tema que eu estudo, que eu leciono. E dizer para as pessoas sempre apesar do desespero, apesar da necessidade, procurar manter um mínimo de calma na hora de se comprometer. Na hora de se comprometer demais, de comprometer as suas finanças, porque o impacto disso em termos futuros pode ser muito grande, né? Você pode ingressar em um cenário de superendividamento que você não consegue controlar mais. E uma outra dica final, né? A gente tem na lei de superendividamento algumas possibilidades, né? De procurar a justiça para que, em um cenário judicial, a gente reúna essas dívidas como se fosse uma falência, uma recuperação judicial, de forma leiga, né, para explicar, mas para a pessoa natural organizar suas dívidas, enfim, procurar formas de parcelamento, procurar formas de se organizar para tentar seguir a vida numa boa.
Sem se afundar em empréstimos consignados, principalmente.
Sem se afundar.
Muito bom, eu quero agradecer a sua disponibilidade novamente hoje aqui.
Imagina, eu que agradeço. Um grande abraço.
Estamos à disposição também. Muito obrigada.
Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Falamos hoje aqui sobre os empréstimos consignados e os golpes e ocorrências de fraude com relação a esses empréstimos. Quem conversou comigo a respeito do assunto foi o magistrado Mário Augusto Quinteiro Selegato, juiz de direito da comarca de Nova Londrina. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.